tendo sido aprovada o pedido de urgência, tem a palavra a Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas para a apresentação da anteproposta. Faça favor, Sra. Secretária Regional.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, neste caso, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Hoje, o Governo dos Açores traz à casa da nossa democracia e ao símbolo maior da nossa autonomia uma anteproposta de lei que não é apenas um exercício legislativo. É, acima de tudo, um ato de afirmação política, de defesa da autonomia e de respeito pelos direitos fundamentais dos açorianos. O subsídio social de mobilidade não é um benefício acessório. É um instrumento estruturante da coesão territorial, da igualdade de oportunidades e da cidadania plena nas regiões autónomas. Para quem vive numa região insular e ultraperiférica, a mobilidade não é um luxo. É uma condição básica de acesso à saúde, à educação, ao trabalho, à cultura e à participação cívica. É, por isso, uma dimensão concreta do princípio constitucional da continuidade territorial. Disso nós não abdicamos e vamos defendê-lo até à exaustão. As recentes alterações introduzidas pelo Governo da República ao regime do subsídio social de mobilidade representam uma ruptura grave com esse princípio. Ao condicionar o pagamento do subsídio à inexistência de dívidas à autoridade tributária e à segurança social, o Estado passou a tratar a mobilidade como um privilégio condicionado, quando ela é, na verdade, um direito estrutural. Não podemos aceitar que o acesso a um preço justo de uma viagem aérea dependa da situação contributiva de um cidadão. Isso não é justiça social. Isso não é coesão territorial. Isso não é igualdade entre portugueses. A anteproposta de lei que hoje apresentamos é clara, simples e juridicamente sólida. O subsídio social de mobilidade deve ser pago a todos os beneficiários, independentemente da sua situação contributiva perante a autoridade tributária e a segurança social. E mais, nenhuma norma regulamentar pode contrariar este princípio. Estamos a falar de um mecanismo que existe precisamente para corrigir desigualdades estruturais, não para as agravar. Esta posição não é nova. É praticada pelo Governo na tarifa Açores e foi por nós defendida desde o primeiro momento relativamente ao subsídio social de mobilidade. Foi, aliás, confirmada pelos próprios trabalhos preparatórios do novo modelo social de mobilidade, onde nunca esteve em causa, mas nunca esteve em causa, a criação de obstáculos adicionais ao acesso ao subsídio. O que está em causa hoje não é apenas uma divergência técnica, é uma questão política de fundo. Ou o Estado reconhece de forma consequente a especificidade das regiões autónomas, ou continua a legislar a partir de uma lógica continental que ignora a realidade ultraperiférica e insular. O processo de alterações ao subsídio social de mobilidade, recentemente desencadeado, não tem sido isento de situações que causam perplexidade e que complexificam a aceitação por parte das pessoas. O Governo dos Açores tem sido bastante vocal na oposição a várias dessas alterações, como o caso da imposição do teto máximo dos 600 euros, com o qual continuamos a não concordar, e agora com a necessidade de verificação da situação contributiva e fiscal dos beneficiários do subsídio social de mobilidade. Recordo, por exemplo, que foi criado um grupo de trabalho que integrava representantes do Ministério das Finanças, do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, da Região Autónoma dos Açores, da Região Autónoma da Madeira, da ANAC, da Inspeção-Geral de Finanças e da Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Em nenhum momento, mas em nenhum momento mesmo, foi sequer alvitrada a necessidade de verificação da situação contributiva e fiscal para acesso ao subsídio social de mobilidade. Perante a surpresa com essa imposição, o Governo dos Açores pronunciou-se nos canais formais adequados, como é nosso hábito, mas também de forma pública, assumindo uma posição veemente contra e inclusivamente assinalando contradições legais entre diplomas. Reconhecemos que há algumas evoluções positivas no processo do subsídio social de mobilidade, como o caso da agilização do reembolso através de uma plataforma que em breve estará disponível, e a redução para 119 euros do subsídio social de mobilidade, do valor máximo a pagar por cada açoriano, influenciando assim o valor do subsídio social de mobilidade. Mas não será isso, não serão estes aspectos positivos que nos impedem de salientar os negativos e os que não estão bem, e de procurar por todos os meios ao nosso alcance que se garanta um tratamento justo aos açorianos. Aproveito para revelar que, por todos estes motivos, e porque isto é uma situação nova e um novo modelo, o Governo dos Açores vai disponibilizar, a partir do momento em que a plataforma estiver, e já estão a trabalhar nisto, os serviços da RIAC para, a par dos CTTs e das agências de viagem, darem todo o apoio que for necessário às pessoas para ajudar no registro e em todas as interações com a plataforma do subsídio social de mobilidade, incluindo o preenchimento dos pedidos de reembolso. Senhoras e senhores deputados, esta anteproposta é um sinal claro de que o Governo dos Açores não aceita soluções que penalizem os cidadãos da região. Não aceitamos normas que criem portugueses de primeira e portugueses de segunda. Não aceitamos que a mobilidade seja transformada num instrumento de exclusão. Queremos um país coeso, queremos uma república que respeite as suas regiões autónomas, queremos políticas públicas que não discriminem quem não tem outro meio de transporte para aceder ao resto do nosso território nacional. E a nossa posição é firme, mas é institucional. É determinada, mas é construtiva. Não estamos contra o Estado. Estamos a exigir que o Estado cumpra com o seu dever constitucional para com todos os portugueses, inclusive os açorianos. A aprovação desta anteproposta de lei por esta Assembleia é um passo decisivo para levar esta posição à Assembleia da República. É a forma legítima, democrática e responsável de afirmar os interesses dos Açores no plano nacional. Hoje, mais do que discutir um artigo da lei, discutimos um princípio. O princípio de que a condição ultraperiférica não pode ser um fator de penalização. O princípio de que a mobilidade é um direito e não um favor. O princípio de que a autonomia serve, antes de mais, para defender as pessoas. É por isso que apelamos a um amplo consenso político de todos os deputados desta Assembleia, porque esta não é uma causa de um governo. Esta é uma causa dos Açores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária Regional. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Sra. Secretária Regional, as suas declarações hoje contradizem aquilo que foi a postura do Governo até aqui, porque esperava-se que o Governo Regional tivesse tido uma atuação mais exigente face àquilo que o Governo da República, em particular, às afirmações que o seu Primeiro-Ministro fez sobre fazer depender do subsídio social de mobilidade a apresentação da situação fiscal. E, portanto, é lamentável que o seu Primeiro-Ministro tenha preferido essas declarações e que o seu Presidente do Governo, por exemplo, tenha ficado em silêncio perante uma afronta aos açorianos e uma afronta às autonomias, porque aquilo que está em causa, e neste aspecto, Sra. Secretária, nós concordamos em vários aspectos com aquilo que refere, fazer depender da situação contributiva a atribuição do subsídio social de mobilidade é, em primeiro lugar, não conhecer a essência do subsídio social de mobilidade, porque apesar de se chamar subsídio, ele, no fundo, é uma compensação por custos que já foram despendidos pelos cidadãos e, portanto, é um reembolso de despesas e, portanto, não compreender isso é desconsiderar a autonomia, é não compreender a necessidade de deslocação que os açorianos têm no seu dia-a-dia, portanto, é um desrespeito institucional para com a região autónoma dos Açores e, sobretudo, para com os açorianos. E o seu primeiro-ministro e o seu ministro Pinto Luz, afinal, as suas declarações, o que revelam é que uma falta de solidariedade com a região autónoma dos Açores e da Madeira, que é gritante, que apesar de alguns mecanismos que têm sido benéficos, como a criação da plataforma, naquilo que é o essencial, quando as coisas chegam a uma situação crítica, revelam-se, e o seu primeiro-ministro revelou-se, ao imporem um teto máximo de 600 euros, ao fazerem depender agora da situação contributiva, no fundo o que estão a dizer é que estão a desrespeitar os açorianos e os madeirenses, neste aspecto em particular, e a criar mais desigualdade numa situação que já é desigual. As regiões arquipelágicas como as nossas têm dificuldades na mobilidade. E o subsídio social de mobilidade foi criado exatamente com o propósito de mitigar as desigualdades que existem. E agora, criar uma nova obrigação da situação contributiva e fiscal é mais um fator de desigualdade, é um fator de injustiça, é imoral e também é ilegal. E a Sra. Secretária referiu alguns aspectos, mas há também um que é importante realçar. A própria Constituição reconhece o direito à deslocação e o direito à mobilidade. E, portanto, ao querer condicionar o subsídio social de mobilidade da situação contributiva e fiscal, estamos a criar mais uma desigualdade e, no fundo, para situações que já são vulneráveis em caso de existência fiscal, nós estamos a ter um tratamento desigual. Dois cidadãos que paguem o mesmo preço pela viagem, se um estiver em situação de infração fiscal ou de dívida fiscal, ele, no fundo, vai ter um custo líquido mais elevado do que o outro. E, portanto, com isso, nós não podemos compactuar e concordamos com o Governo Regional dos Açores. Mas aquilo que também é importante referir é que o Governo Regional reagiu tarde, porque o Partido Socialista, por exemplo, em tempo recorde, solicitou uma apreciação parlamentar que permite, de forma mais eficaz e mais urgente, tentar alterar e revogar essa nova exigência da situação contributiva e fiscal. E, portanto, também nesse aspecto esperava-se que o Governo Regional acompanhasse a posição que foi manifestada pelo Partido Socialista e que é a mais eficaz. Mas, independentemente de quem é que chegou primeiro, não é isso que releva no essencial, o que é importante é que haja uma posição forte deste Parlamento, que haja uma posição forte deste Parlamento, que se manifeste contra a postura arrogante do seu Primeiro-Ministro e do Governo da República, que já não é a primeira vez que vem ao de cima o centralismo, e nesse aspecto revelou-se mais uma vez, é uma incompreensão gritante com a própria essência e a criação de subsídio social de mobilidade que visa comparticipar despesas já realizadas, é um reembolso de passagens e de custos já realizados e não é um mero subsídio que faz aumentar o património de quem concorre e de quem dele precisa para financiar as despesas com viagens. E, no fundo, aquilo que se espera é que o Governo da República corrija os erros que tem vindo a praticar no que diz respeito ao subsídio social de mobilidade, que elimine de uma vez por todas a exigência da situação contributiva e fiscal para atribuir aquele que é um direito dos cidadãos das regiões autónomas, que é o acesso à mobilidade, é um baixo custo, e também que aproveite a oportunidade para corrigir também o erro de imposição de um teto máximo de 600 euros. Porque se nós hoje estamos a dizer que exigir a apresentação da situação fiscal e contributiva para receber o subsídio é injusto e que limita a mobilidade, a manutenção de um teto máximo de 600 euros também é um limitador da mobilidade dos açorianos. E, portanto, também deve ser referido por este Parlamento e deve daqui sair uma posição forte de manifestação contrária de princípios centralistas que tentam condicionar e limitar os princípios constitucionais de igualdade, do direito à deslocação, do direito à mobilidade e do fomento da coesão regional, que fica colocado em causa com mais um ataque do centralismo perante os direitos dos açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata dos Açores, felicitar o Governo Regional dos Açores. Felicitar o Governo Regional dos Açores em relação a esta proposta, em relação a esta matéria, porque desde a primeira hora, desde o primeiro momento em que se começou a discutir as alterações ao subsídio social de mobilidade, independentemente do nome que se dê, o Governo Regional dos Açores, presidido por José Manuel Bolieiro, esteve sempre ao lado dos interesses dos açorianos, esteve sempre ao lado dos interesses dos Açores, negando quaisquer alterações que fossem prejudiciais àquilo que é um direito constitucional à mobilidade por parte dos cidadãos da Região Autónoma dos Açores. Desde a primeira hora, quer o Governo Regional da Coligação PSD, CDS, PPM nos Açores, quer os partidos que compõem estas bancadas parlamentares, estivemos sempre e dissemos sempre, sem margem para qualquer dúvida, que éramos contra esta alteração. Esta alteração, para além de termos dito sempre, como afirmou a Sra. Secretária, que também somos contra o teto máximo de 600 euros nas viagens com o continente. Esta alteração, agora imposta por duas portarias do Governo da República, ela enferma em várias contrariedades relativamente àquilo que é o direito e a Constituição da República Portuguesa. E eu queria aqui lembrar que em 31 de maio de 2024, em audição parlamentar desta Assembleia, na Comissão de Economia, no Parlamento dos Açores, o Sr. Ministro das Infraestruturas do Governo da República, Miguel Pinto Luz, afirmou perentoriamente, que com as alterações que se propunham ao subsídio social de mobilidade, nenhum açoriano iria pagar mais do que a tarifa que era suposto pagar como teto, como máximo da tarifa para o continente português e região autónoma da Madeira. Na altura, 134 euros. Afirmou igualmente o Sr. Ministro que nenhum açoriano seria deixado para trás. Ora bem, é pena que através de uma portaria subscrita pelo mesmo Ministro, pelo Ministério das Finanças, essa condição tenha deixado de existir a partir do momento em que se obriga a que só se pode receber aquela compensação pela despesa feita com a viagem, aqueles cidadãos que não tenham, que tenham a sua situação contributiva com as finanças e com a segurança social regularizada. Esta é uma situação que não aceitamos, que combatemos e que também, desde a primeira hora, nos pareceres emitidos por este grupo parlamentar e por esta coligação nas portarias respectivas e no decreto-lei respectivo, sempre enunciámos aquilo que éramos contra. É que, ao contrário de outros, nós não temos duas caras. Nós não mudamos de opinião consoante o Governo da República seja de uma cor política ou da nossa cor política. Nós temos sempre a mesma opinião na defesa dos interesses dos Açores, na defesa dos interesses dos açorianos. Estas duas portarias que impõem como para se poderem qualificar ao recebimento de compensação pela despesa feita com a viagem aérea para além do limite máximo dos 119 euros em relação ao continente, estas duas portarias, desde logo, violam o princípio da continuidade territorial. O subsídio social de mobilidade é um instrumento de coesão territorial e não um subsídio assistencial. Condicionar o seu acesso a não ter dívidas à segurança social, mesmo que não sejam dívidas, ter a situação regularizada com a segurança social ou com as finanças, compromete uma ligação efetiva entre as ilhas e o continente, transformando a unidade nacional numa abstração, eventualmente meramente cartográfica. A mobilidade das regiões autónomas é uma necessidade estrutural e não um favor ou um privilégio. Para além disso, estas portarias e esta norma confunde política pública com sanção fiscal. Ou seja, a exigência de uma regularidade fiscal e contributiva converte este subsídio, esta compensação pela despesa feita, num instrumento de pressão fiscal indireto. E isso é errado, porque o Estado passa a usar um direito da mobilidade, que está constitucionalmente consagrado, como mecanismo sancionatório, o que é materialmente injusto e politicamente inaceitável. Não podemos aceitar esta confusão entre política pública e sanção fiscal. Estas portarias e esta norma introduzida nestas portarias violam igualmente o princípio da proporcionalidade. Esta medida não é adequada porque não resolve o problema da dívida existente eventualmente com a segurança social ou com as finanças. Não visa resolver isso. Não é necessária porque o Estado tem outros meios coercivos de cobrar as dívidas que os cidadãos têm para com as entidades públicas e não é equilibrada porque o sacrifício imposto é excessivo face ao fim invocado. Suspender o subsídio social de mobilidade por dívidas é, permitam-me que o diga, como usar um martelo para apertar um parafuso. Não é, de facto, uma medida correta. Para além disso, viola o princípio da igualdade. Não é exigido a qualquer cidadão nacional em viagens em qualquer transporte público ou em quaisquer acesso ou operação de transporte, seja aéreo que existe no continente, seja marítimo, seja terrestre, não é exigido que tenham a situação contributiva regularizada. Porque é que isso vai ser exigido aos açorianos que também querem e têm o direito de beneficiar de uma tarifa máxima para viajar para o continente e para a região autónoma da Madeira? Para além disso, as duas portarias desvirtuam o respectivo decreto de lei número 41/2015, porque este mecanismo do decreto de lei, que visa corrigir desigualdades estruturais e que visa promover a coesão social e territorial, as portarias introduzem requisitos que extravasam, que vão para além daquilo que é a lei habilitante. Nunca, conforme também afirmou com clareza a senhora secretária regional, foi colocada em momento algum como condição de aceder ao apoio e à compensação pela despesa feita em excesso com a mobilidade que a situação das dívidas estivesse regularizada. E por isso mesmo também é inaceitável esta condição. Queria terminar dizendo o seguinte. A mobilidade nas regiões autónomas não é um favor do Estado. Não é um favor que o Estado faz às regiões autónomas. É um dever constitucional. E transformá-la num instrumento de punição fiscal é desproporcional, discriminatório e atentatório da coesão nacional. A mobilidade para os açorianos não é um privilégio. É uma necessidade estrutural de condição de acesso à saúde, ao trabalho, à educação e ao exercício pleno da cidadania. Fragilizar a mobilidade dos açorianos nesta situação é fragilizar a coesão nacional. E é por isso que esta Assembleia não deve, conforme estou em querer e conforme, aliás, as pronúncias públicas nos têm dado nota, não deve, de alguma forma, aceitar em silêncio esta situação. Porque defender os Açores é defender também a Constituição, é defender a igualdade entre portugueses e a unidade real do país. Um país que dificulta a mobilidade de quem vive nas ilhas não reforça a unidade nacional, fragiliza. Um país que não olha para as ilhas como um direito à mobilidade que deve ser respeitado, também não motiva a coesão, não promove a coesão nacional, fragiliza. A mobilidade não pode ser usada como uma sanção e deve respeitar-se como um verdadeiro direito dos açorianos e madeirenses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata tem a palavra, faça favor.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, nem o senhor Silva se lembraria de uma coisa dessas. Aliás, vou até lembrar que foi o senhor Silva quem pela primeira vez atribuiu compensações à TAP para que os açorianos pagassem menos pelo transporte de aéreo entre os Açores e o continente. Para aqueles que têm a má memória do Sr. Silva, certamente perceberam o que é que eu quis dizer com esta minha primeira intervenção. Mas, se bem se lembram, e a Câmara, sei que aqui há alguns que têm boa memória, a Iniciativa Liberal, não querendo ser dona de coisíssima nenhuma, aqui lembrou que mexer nesse processo iria perigar o mesmo processo. E se dúvidas houvesse, ficou esclarecido. Deram-nos um repousadinho baixando de 134 para 119 e logo puseram um teto de 600 euros. E depois, fingindo que nos facilitavam a vida, e nós todos estávamos convencidos que íamos pagar só à cabeça os 119 e que não era preciso fazer mais esforço nenhum, lá se criou a célebre plataforma e a exigência de, para ter acesso ao único mecanismo que os açorianos têm, de garantir o princípio constitucional da continuidade territorial, nos impura de não estarmos em dívida com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária do ANE. Ora, eu queria lembrar ao Sr. Ministro e ao Sr. Primeiro-Ministro que o Sr. Primeiro-Ministro reiterou, porque ainda pensei que fosse uma coisa da cabeça do Sr. Ministro, que às vezes essas coisas passam despercebidas no Conselho de Ministros, mas não, o Sr. Primeiro-Ministro depois reiterou em sala do plenário a intenção e até quase que classificou quem tem responsabilidades ou dívidas ao Estado como quase um criminoso. As pessoas não têm dívidas ao Estado porque querem. Num tempo já passado, é facto que muitas vezes isso acontecia, porque a autoridade tributária aduaneira não era extremamente eficiente como é hoje. Hoje, na era da digitalização, só deve ao Estado quem não consegue mesmo pagar. E não há juro mais caro que o Estado, nem nada mais penalizador das famílias e das empresas do que dever ao Estado. E, portanto, as pessoas não podem ser duplamente penalizadas pelo facto de já deveram ao Estado e, ainda por cima, perderem direitos cívicos. Isto é um direito de garantir não só a continuidade territorial, mas também há aqui um princípio de igualdade a ser violado, que é o princípio da igualdade, que garante a um cidadão de Bragança e de Portimão, num voo da Seven Air, que custa ao Estado 10,3 milhões de euros por ano, pelas palavras do Sr. Ministro Pinto Luz, quando assinou o último contrato em 2024, e ao qual não é exigido que demonstre a sua situação contributiva regularizada, que não é a mesma coisa que não dever ao Estado. É aquele cidadão que, além de dever ao Estado, conseguiu fazer um acordo com o Estado para ir pagando aquela dívida, que não é a mesma coisa do que não dever ao Estado, atenção. Portanto, são devedores ao Estado na mesma, mas o Estado aceitou um acordo com aqueles cidadãos, quando com outros não aceita, por razões que têm a ver com outras dívidas que as pessoas têm ou incapacidade de pagar, mas o Estado nunca lhes emite um documento a dizer que está regularizado. E, portanto, é até injusto a este nível. Mas não exige aqueles que são transportados entre Portimão e Bragança, ou entre Cascais e Bragança, ou entre Bragança e o Porto, nos voos da Seven Air contratados para esse efeito. Como também não exige a quem compra um bilhete da Carris, ou um passo social da Carris, ou um passo de estudante da Carris, ou uma viagem de comboio da CP, que tem uma dívida tão astronómica, quase como a região autónoma dos Açores. Não é uma dívida, não é uma dívida qualquer. A dívida acumulada da CP é quase idêntica à dívida acumulada da região autónoma dos Açores e é mais do que as dívidas acumuladas de todas as autarquias de Portugal. E essa dívida existe porque presta um serviço público, é assumido por todos como sendo essencial para a mobilidade dos cidadãos. Ninguém impede a quem vai comprar um bilhete da CP uma declaração de situação regularizada com a Segurança Social e com a Autoridade Tributária e a Aduaneira. Mas o exemplo que eu dei da Seven Air é o melhor de todos. Porque o transporte aéreo de Bragança a Portimão tem uma alternativa terrestre que já é a CP. É que nós não temos essa alternativa terrestre. Nós não temos outra hipótese de sair dos Açores senão por via aérea. E, portanto, é muito mais imoral não exigir essa declaração de não dívida a um cidadão continental, a um cidadão português que viaja entre Portimão e Bragança na Seven Air, do que um cidadão açoriano que pretende sair da região autónoma dos Açores para ir a Lisboa, tratar até que seja de reunir com o Sr. Ministro para tentar um acordo com as finanças para não pagar os juros que está a pagar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. O que estamos aqui a debater hoje não é um detalhe administrativo nem um problema técnico. Estamos a debater é um direito efetivo dos açorianos à mobilidade, um direito que decorre da nossa condição ultraperiférica e que está diretamente ligado à coesão territorial e à igualdade entre cidadãos, todos eles portugueses. E, naturalmente, também está diretamente ligada à dignidade das famílias açorianas que este Parlamento representa. No início do ano, os açorianos viveram dias de incerteza inadmissível quanto ao pagamento, ou a falta dele, do subsídio social de mobilidade. Uma suspensão que não resultou de uma catástrofe natural, nem de um imprevisto inevitável, mas sim de uma falha política e administrativa do Governo da República, que convém recordar, teve 9 meses para acautelar esta transição e não o fez. O tempo existiu e ainda assim criou-se um vazio que não poderia ter acontecido, deixando de mãos vazias todos os açorianos que se dirigiram às estações de Correios nos primeiros dias de janeiro para receber os seus devidos reembolsos. Convém dizê-lo com clareza para que não haja qualquer dúvida. O subsídio social de mobilidade não é um privilégio, não é um favor do Estado aos açorianos nem aos madeirenses, estamos a falar de uma compensação justa pelos sobrecustos da insularidade. O que quer dizer que quando o pagamento falha, falha a República para com as regiões autónomas, falha a República para com os portugueses que afirmam Portugal no Atlântico. E falha com consequências graves. Famílias que precisam daquele dinheiro para pagar as suas passagens aéreas, estudantes que dependem desse apoio para continuar a estudar, doentes que não podem escolher datas nem preços para consultas ou tratamentos fora da região. São exemplos de constrangimentos que marcaram o ano novo nas nossas vidas e nas vidas das nossas famílias. Por isso, o CDS Açores foi claro desde o primeiro momento. Não podia haver interrupções, nem indefinições, nem testes e experiências num regime que é vital para a vida dos açorianos. E que tempo, muito tempo houve, 9 meses, para uma transição adequada e justa no previsto regime. Senhoras e senhores deputados, há um aspecto determinante que não podemos ignorar e que torna este debate ainda mais sério e urgente. A tentativa de condicionar o acesso ao subsídio social de mobilidade à não existência de dívidas fiscais ou à segurança social, a que o Sr. Primeiro-Ministro chama de reciprocidade. Uma reciprocidade estranha, pois quando pretende impedir um açoriano de viajar, está a assumir que o reembolso da mobilidade é um prémio para os bons contribuintes. O nosso Governo de Coligação nos Açores tem sido absolutamente coerente e firme nesta matéria, estando em desacordo com a imposição de requisitos à situação dos cidadãos na sua situação contributiva com o Estado, e o CDS Açores acompanha integralmente essa posição. O CDS Açores considera que, tal como acontece na tarifa Açores, os residentes devem pagar apenas a tarifa administrativamente fixada no momento da compra do bilhete, sem burocracias adicionais e sem condicionantes injustas. Misturar mobilidade com dívidas fiscais ou à segurança social é uma invenção curiosa. Transforma um direito territorial num teste de bom comportamento e, sem o dizer, cria cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Mais, no ano em que celebramos 50 anos de autonomia, o que nos chega da República é um sinal de desrespeito. Decisões tomadas sobre os Açores, sem os Açores. Não estamos a falar de incentivos nem de apoios arbitrários. Estamos a falar de garantir que um açoriano pode deslocar-se em igualdade de circunstâncias como qualquer outro cidadão nacional. O CDS Açores tem sido coerente nesta defesa ao longo do tempo. Fomos claramente contra, em setembro de 2024, quando se impôs o limite máximo de 600 euros para o reembolso das viagens através da portaria número 234/2024/1 de 26 de setembro, quando alertamos para decisões tomadas sem ouvir a região. E também fomos claros quando defendemos a simplificação do modelo e a proteção dos portugueses que residem na região autónoma dos Açores. A nossa posição não muda consoante quem governa em Lisboa. Somos firmes na defesa da justiça para os Açores e para os açorianos. Por isso, saudamos a iniciativa do nosso Governo de Coligação ao apresentar esta anteproposta de lei para corrigir este erro e repor o essencial. O subsídio social de mobilidade deve ser pago independentemente da situação contributiva dos passageiros. É isso que está em causa, é isso que exigimos. Porque a mobilidade não pode ser um obstáculo nem um privilégio e também não pode ser nunca usado como instrumento de discriminação. Os Açores não pedem mais do que aquilo a que têm direito, mas também os Açores não aceitam menos do que aquilo a que têm direito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a 13 de junho de 2024 foi debatido neste Parlamento, por iniciativa do Bloco de Esquerda, um projeto de resolução que visava recomendar ao Governo Regional um conjunto de linhas orientadoras para aquilo que considerávamos ser, ou que devia ser, a posição do Governo Regional no âmbito de um grupo de trabalho criado pelo Governo da República para a revisão do subsídio social de mobilidade. Durante o debate desta proposta, a Senhora Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas criticou-nos, dizendo que estaríamos a inventar restrições ao subsídio de mobilidade que nunca teriam sido faladas. Acusou-nos de inventar restrições e que isso era perigoso, dizia a Senhora Secretária, e com esse argumento a coligação rejeitou a proposta que aprovamos. Senhora Secretária, aquilo que lhe pergunto é que, afinal, quem é que andou a inventar restrições para o subsídio de mobilidade? Foi o Bloco de Esquerda ou foi o Governo da República, do PSD e do CDS? Essa que é a pergunta que tem que responder, porque quando em 2024 acusava-nos de inventar, quem estava a inventar nos gabinetes do Terreiro do Paço, e talvez a senhora já o soubesse, era o Governo da República, do PSD e do CDS. Por isso o seu incómodo, por isso o seu incómodo, é porque sabia bem que dali só viriam restrições, limitações, e essas restrições e limitações não escondem já o que vem. Há uma intenção clara, óbvia, totalmente transparente do Governo da República em acabar, aos poucos, com o subsídio social de mobilidade. Começou com o teto máximo, continua com a restrição a quem tenha dívidas à segurança social ou às finanças, e por duas vezes já foram suspensos os pagamentos. E as portarias que o Governo da República vai fazendo todos os anos sobre esta matéria continuam a criar novidades perigosas. Agora, para além desta questão que foi agora introduzida, também se diz na portaria que podem ser pedidos documentos adicionais. Podem ser pedidos documentos adicionais. Quais são? O cidadão não tem que saber. O cidadão não tem que saber. Os açorianos e as açorianas não têm que saber. O Governo decide. E de um dia para o outro, para dizer que é preciso mais um papel, qualquer dia o boletim de vacinas nos pedem para receber o subsídio social de mobilidade. E isso, a proposta do Governo não resolve, e deveria resolver. Deveria resolver, aliás, a proposta do Governo que nós votaremos a favor, deixe-me dizer, Sra. Secretária, devia ter mais rigor. Basta ler a nota técnica dos serviços para perceber que dizer que se revoga tudo o que diga ao contrário não é uma forma correta de legislar. Porque não diz o que é que revoga na portaria. Não diz o que é que revoga. Revoga-se tudo o que diga ao contrário. Precisa de mais rigor. Já agora, como diz a nota técnica dos serviços, e faria bem em ter corrigido isso a tempo. Mas também tenho que dizer que, de facto, nós estamos perante um governo que é preciso recuar muitos anos para encontrar um governo tão centralista como este governo do PSD e do CDS. É preciso recuar muitos anos. E, de facto, aquele que estas novas medidas relativamente ao subsídio social de mobilidade são medidas que, se nós começarmos a olhar para trás, vêm continuar aquele que foi o caminho que se começou, de facto, em 2014 ou 2015, quando se criou este modelo de transportes aéreos. Primeiro, criou-se o subsídio de mobilidade, social de mobilidade, para compensar o óbvio aumento de preços do transporte aéreo que sucedeu nessa altura. O modelo teve vantagens, mas também teve esta questão e esse problema. Agora, aos poucos, 10 anos depois, o Governo da República, da mesma cor que criou o subsídio de mobilidade, começa a revelar a sua verdadeira intenção. Aliás, o PSD e o CDS, que criaram o subsídio social de mobilidade em 2015, revelam a sua real intenção, que é ter um subsídio de mobilidadezinho apenas para chegar a uma parte da população. Logo saberemos quem é que eles têm em mente que será a parte que terá direito. Mas já sabemos que não são todos os açorianos e açorianas que, na perspectiva do Governo da República, do PSD e do CDS, têm direito ao subsídio social de mobilidade. E sim, um dos problemas desta medida é chamar-se subsídio social de mobilidade. Porque não se deveria chamar subsídio social de mobilidade. Isto não é, nem deveria ser subsídio nenhum. Deveria ser, sim, um preço para residente. E é algo totalmente diferente. E é ser um subsídiozinho que permite ao Primeiro-Ministro dizer aquilo que disse na Assembleia da República. Porque é uma relação recíproca, como disse na Assembleia da República. Não é. O que lhe permite dizer isso é ser um subsídio. E aquilo que nós devíamos ter era um preço para residente e nada mais. Termino dizendo, indo um pouco à especialidade, esta proposta do Governo nós votamos favoravelmente, sem qualquer problema, e é preciso que esse assunto seja debatido na Assembleia da República com urgência. Agora também é preciso dizer que é preciso trancar aquilo que o Governo da República também põe na portaria, dizendo que se pode pedir mais um papelinho hoje e amanhã. Por isso apresentamos uma proposta de alteração, elencando os documentos que são atualmente exigíveis, mas dizendo que mais nenhum documento, para além daquele, pode ser pedido. E aquilo que desafio é a Câmara aprovar essa proposta para garantir que mais nenhum papelinho é pedido no dia a seguir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, faça o favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Eu fico bastante satisfeito em perceber que nos Açores, e muitas vezes faço esse elogio, nos Açores somos um exemplo para a República, porque quando estamos a falar de questões fundamentais para os açorianos, não há partidos, há açorianos unidos. E isto é um grande elogio que faço a todos os meus colegas, independentemente dos partidos e independentemente de concordar ou não com as visões políticas deles. E é assim que deve ser. Nós aqui temos que dar esse exemplo, já não é a primeira vez que temos dado. Segundo lugar, a senhora secretária dizia que era um atentado à autonomia. Eu diria que mais que um atentado à autonomia, é um atentado à nacionalidade. Eu acho que aqueles senhores centralistas em Lisboa esquecem-se que aqui é Portugal. Nós temos a mesma bandeira. Nós somos portugueses. Nós domingo vamos votar o Presidente da República. Nós não somos uma colónia de Lisboa. Nem aqui, nem na Madeira. Nós somos portugueses de primeira. Nós não somos portugueses de segunda categoria. E o que Lisboa tem feito, quer seja neste subsídio social de mobilidade, quer seja na atualização das finanças regionais, que a nossa universidade é tratar-nos como cidadãos de segunda. E isto é inaceitável. Semana passada, o grupo parlamentar do Chega deslocou-se a Lisboa precisamente para dizer aos nossos deputados, para lhes relembrar, conjuntamente com o deputado da Madeira, do Chega, nós somos portugueses. E este tema é fundamental para todos os açorianos. E pelas razões que foram invocadas. É a nossa mobilidade em que não temos alternativa. E aqui foi dito, e nós já dissemos ao longo de toda esta semana, nós dissemos, então como é que é? Os açorianos têm que fazer prova de tudo e mais alguma coisa. Só lhes falta o boletim de vacinas e o número do sapato. Mas os espaços sociais que existem no continente, ninguém tem que fazer prova de nada. E o RSI que recebe? Alguém tem que fazer prova de alguma coisa? Nada. E os outros subsídios para IA? E o TGV? Para ligar a continuidade? Então vão-se investir milhões para aproximar os cidadãos, os portugueses do continente. Mas, ao mesmo tempo, desinveste-se administrativamente, burocraticamente, nos açorianos e nos madeirenses. Isto só mesmo num país de trapalhões é que algo pode acontecer assim. Quando se apela à unidade nacional, quando se apela que estejamos todos juntos, com as nossas diferenças, nós temos um primeiro-ministro que lhes faz precisamente o contrário. Vocês são portugueses, mas têm que provar que não devem nada às finanças, têm que provar que não devem nada à segurança social. E aqui leva-nos, e disse muito bem o Sr. Deputado João Bruto, ao princípio de igualdade. Por isso, o Chega traz, que será discutido a seguir, também um pedido ao Tribunal Constitucional, se a igualdade de ser português não está aqui em causa. É porque estou a ver portugueses, açorianos e madeirenses, a serem tratados piores com um fulano qualquer, que vem de um país qualquer, um imigrante qualquer, é que tudo é facilitado. Mas os açorianos, os portugueses açorianos, os portugueses madeirenses, estes não. Estes têm que fazer prova de tudo e de mais um par de botas. Isto não é aceitável. Não pode haver critérios para uns e critérios para outros. O centralismo de Lisboa é uma vergonha. E tem sido uma vergonha. Perguntei-lhe ao seu secretário Duarte Freitas, que lhe diz, a forma como temos sido tratados financeiramente pela República. Mas não é de agora, há muito tempo. Porquê? Como dizia o Rui Rio, isto vale meia dúzia de votos. Isto vale meia dúzia de votos. Oh, senhores, isto não vale meia dúzia de votos. Vivem aqui pessoas que não querem sair daqui e queremos continuar aqui a viver e queremos que outros venham para cá viver legitimamente. Nós não podemos aceitar é que sejamos tratados desta forma. Falou-se em plataformas. Qual plataforma? Qual carapuça? Nós não queremos plataformas. Nós queremos chegar lá, pagar e está feito. E o Chega já anda há anos nisto a dizer. Pagar tal e qual como a tarifa Açores. É 130, é 140, é 150. Organizem-se. Mas vamos pagar apenas aquilo, sem burocracia e sem daço. Que haja as trapalhadas, as fraudes que já aconteceram. Porque quando se deixam portas abertas, é o mais certo. É o mais certo. Nós não podemos aceitar e nunca vamos aceitar, e este Parlamento não pode aceitar, que os açorianos sejam novamente, mais uma vez, espezinhados e tratados como portugueses de segunda. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Neves, faça o favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PAN vai votar favoravelmente esta anteproposta, obviamente. Estamos a falar de altivez e arrogância da parte do Ministro, respaldado pelo Primeiro-Ministro. Não é de agora, isto não tem cores políticas, isto é um problema do nosso, de todos os governos, independentemente dos seus partidos, relativamente às suas regiões autónomas. Não ia por aí, Sr. Deputado Berto Messias, não ia por aí, porque senão nós iríamos entrar numa parte que vai ser esta semana também, que é do mar, que também não ficou muito bem visto da parte do PS, do Primeiro-Ministro, antes de ser Primeiro-Ministro pelo último dia. Mas aqui é grave, e estamos a falar de que é quando o Governo acha que está acima da Constituição portuguesa, quando o Governo acha que pode ser, ter decisões diferentes, dependendo de onde é que o português mora. E isso para mim é grave. Aliás, o Governo da República, ou os antigos Governos da República, têm mais confiança na CTT do que têm no Governo Regional. Isto para nós é extremamente grave. Isto demonstra também a forma como a República vê as regiões autónomas, vê tanto os açorianos como os madeirenses, e isto é extremamente grave. Há ministros que vão, há ministros que vêm, mas sempre que alguém tem uma ideia, e essa ideia de forma arrogante, usam sempre as minorias, usam sempre os pequeninos, usam-se as regiões autónomas, porque têm uma voz um pouco mais inferior, pelo menos em Lisboa, porque estamos mais longe, e isto é bastante grave. Espero que o Governo Regional, além desta proposta, também use o seu poder de influência, porque é a mesma cor política, que use a sua influência, porque é um governo regional, e junte-se com a Madeira para combater isto, que é um flagelo bastante grande para os açorianos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Silva, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Nesta segunda intervenção que faço, é importante deixar bem claro, e acho que todos já reforçaram aqui, que a alteração que foi feita nas portarias foi uma alteração bastante intencional, porque ela foi também cirúrgica. Não foram alterados muitos aspectos, mas em particular foi dito claramente que passava a depender da atribuição do subsídio social de unidade a situação fiscal e contributiva. E, portanto, houve uma intenção claramente do Governo da República e obviamente do seu Primeiro-Ministro, que depois com as afirmações que faz, deixa bem claro qual é a sua intenção, de condicionar o direito à mobilidade dos açorianos e dos madeirenses. Isso fica, é importante que fique claro. E nós não devemos compactuar com isso. E lamentamos que o seu Presidente do Governo Regional dos Açores tenha sido pouco firme e que tenha sido pouco duro para com o Governo da República. É verdade, Sr. Deputado João Brito Costa. Eu percebo que isso deixa algum incómodo, mas vir dizer que o Sr. Presidente do Governo disse que os Açores devem estar alinhados com a Madeira nas críticas à República. Isso é bem revelador da postura que não deve existir. Nós devemos ser mais firmes e mais duros com o Governo da República, sobretudo com aquilo que, quando está em causa, o direito à igualdade, o direito à mobilidade dos açorianos, E nós devemos repudiar as afirmações que foram feitas pelo Primeiro-Ministro. E isso não ouvimos da parte do Presidente do Governo Regional dos Açores, Sra. Secretária. E é importante que fique claro. E depois, aquilo que fica notório nas portarias e nas afirmações públicas, e o que vem ao de cima, é uma visão centralizadora, e de achar, obviamente, como fomos, já foi aqui referido e muito bem, que é quase um privilégio para os açorianos viajar para o continente. E isso não pode ficar em causa. E outra questão que é bastante relevante e que já foi aqui afirmado é que nós, o subsídio social de mobilidade é um direito que nós temos para compensar custos que já foram realizados. Mas talvez seja importante refletirmos sobre o caminho que nos trouxe até aqui e caminharmos para um modelo que não faça depender da vontade do seu Primeiro-Ministro ou do Ministro das Infraestruturas da atribuição de um direito que nós temos. E talvez o caminho mais adequado seja, de facto, o desconto direto na compra da passagem. Porque aí sim, nós não ficamos sujeitos à visão centralizadora de um Primeiro-Ministro ou de um Ministro das Infraestruturas. E reconheço aqui que, no passado, nós achávamos que era difícil garantir o desconto direto na aplicação das passagens. Mas talvez seja tempo de caminharmos para essa solução. Porque essa, sim, é uma solução eficaz, simples, menos burocrática e menos injusta. E, portanto, devemos também fazer todos os esforços para garantir que o desconto direto na compra da passagem possa ser uma realidade ao abrigo das disposições legais e também das diretivas comunitárias, que eu sei que isso é um aspecto bastante relevante e não vou desconsiderar esse aspecto. Mas é importante caminharmos nesse sentido, porque aí sim nós deixamos de ficar sujeitos à boa vontade ou quase à misericórdia de um Governo da República que continua a não compreender as especificidades regionais e o direito dos açorianos à sua mobilidade. E termino essa intervenção dizendo ao Governo Regional dos Açores que é importante que, mais do que apregoar, também é importante que pratique. Pratique aquilo que está aqui a dizer hoje. Porque se nós consultarmos uma medida do Governo Regional que se designa de regulamento da medida regressa à casa, apoia a mobilidade dos estudantes deslocados, um apoio que, no fundo, é também um apoio à mobilidade, o Governo Regional faz depender da situação contributiva e fiscal a atribuição deste apoio. E isso também é injusto, é imoral e gera desigualdade. E, portanto, o Governo Regional dos Açores, que vem aqui hoje dizer que vai rasgar as vestes perante a República, também tem que ter cuidado, porque criou um apoio à mobilidade dos jovens estudantes deslocados, que diz no artigo 2º, elegibilidade, consideram-se elegíveis para efeitos do apoio, cumpre os seguintes requisitos. A linha E, apresentem a sua situação tributária e contributiva regularizada. E, portanto, não basta apregoar, é preciso praticar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Mendonça tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Esta anteproposta de lei elimina uma condição que nunca devia ter existido. Uma regra criada por regulamento que passou a impedir cidadãos portugueses de aceder ao subsídio social de mobilidade. É importante dizê-lo de forma clara. Esta regra criou portugueses de primeira e portugueses de segunda. O subsídio social de mobilidade existe para garantir igualdade, para garantir justiça e que a distância não se transforme em discriminação. O que foi introduzido recentemente fez exatamente o contrário. Passou a exigir-se que o cidadão tivesse a sua situação fiscal totalmente regularizada para poder viajar com este apoio. Esta exigência tem um efeito muito claro. Pode impedir a deslocação de pessoas. Doentes, estudantes, trabalhadores, famílias que podem não conseguir viajar sem a ajuda deste subsídio. É inaceitável. Utilizar o subsídio social de mobilidade para punir ou para pressionar quem, por qualquer razão, tenha dívidas ao Estado é inadmissível. Este subsídio foi criado para corrigir uma desigualdade. foi criado porque os açorianos e os madeirenses necessitam de se deslocar ao continente por diversas razões básicas e essenciais. Quando se liga o direito à mobilidade à situação fiscal de uma pessoa, deixa de haver igualdade e passa a haver discriminação. Dois cidadãos portugueses com a mesma necessidade de viajar possam a ser tratados de forma diferente, apenas porque um vive numa região autónoma e depende deste subsídio para exercer um direito básico. Isto não é aceitável. A mobilidade não pode ser usada como um instrumento de pressão. A mobilidade é um direito. Esta proposta de lei faz exatamente o que tem de ser feito, elimina essa exigência e repõe o princípio da igualdade. Falo com uma regra simples: o direito à mobilidade não depende da situação fiscal de ninguém. A urgência desta decisão é evidente. Enquanto esta regra se mantiver, cidadãos portugueses continuam a ser prejudicados apenas por viverem nos Açores ou na Madeira. Não está em causa ignorar deveres fiscais. Esses deveres existem e devem ser cumpridos. No entanto, em muitos casos, as dívidas fiscais resultam de dificuldades reais e não de incumprimento deliberado. Ao condicionar o acesso ao subsídio, essa situação acaba por se agravar ainda mais a posição dessas pessoas, limitando-as e fragilizando-as no momento em que já se encontram em dificuldade. Não é aceitável que o acesso a um direito fundamental seja usado como forma indireta de pressão. A Constituição não distingue portugueses. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores tem o dever de afirmar isso com clareza. Esta anteproposta de lei é a forma correta de o fazer. A sua aprovação é um sinal político claro. Os açorianos e os madeirenses não aceitam ser discriminados. Apoiar esta anteproposta de lei é afirmar algo simples e essencial. Os cidadãos que vivem nas ilhas são tão portugueses quanto os outros, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Simões, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia Regional, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, disse o Sr. Deputado Carlos Silva, há pouco, que o Presidente do Governo Regional dos Açores não foi muito claro, ou não foi claro na sua posição. Nem firme. Ora, Sr. Deputado, o Presidente do Governo Regional dos Açores foi tão claro e tão firme que o Governo, por ele presidido, apresentou a proposta de lei que estamos agora aqui a discutir e a debater. Ainda sobre firmeza e dureza contra os governos da República, como já aqui foi dito, o Partido Social Democrata não tem duas caras. Nós sabemos o nosso papel, a defesa intransigente dos interesses dos Açores e do povo açoriano. Mas vamos então relembrar, e fazendo uso da memória que também já aqui foi referida. Em 2019 era Primeiro-Ministro António Costa, e o que é que ele disse sobre o subsídio social de mobilidade? Que era um esquema completamente absurdo e ruinoso. E o PS Açores insurgiu-se? Levantou a voz? Não. Na altura, o então Presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, concordou com António Costa e disse que era necessário rever e melhorar o subsídio social de mobilidade. O que é que disse o deputado Francisco César também nessa altura? Concordou. Disse que há um problema em relação aos custos do Serviço Social de Mobilidade, dando razão a António Costa. Era isto o PS Açores, quando o Governo da República era socialista, acanhava-se, repito, acanhava-se. Também já aqui foi referido o célebre grupo de trabalho criado pelo Governo da República Socialista para estudar e analisar o subsídio social de mobilidade. Alguém viu a cara desse grupo de trabalho? Alguém leu uma ata desse grupo de trabalho? Um grupo fantasma que o PS Açores durante 2 anos disse existir e que nunca existiu. Mas vamos falar mais sobre a posição do Partido Socialista em relação aos governos da República. A Lei do Mar, numa primeira votação, teve a concordância dos deputados do Partido Socialista dos Açores da República, numa segunda votação abstiveram-se, mas a verdade é que não mostraram firmeza e acabam com esta atitude por prejudicar os interesses dos Açores e dos açorianos. Lembram-se dos tempos da pandemia? Pois bem, na altura o Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, quis fechar os aeroportos açorianos. António Costa não o permitiu. Houve alguma palavra veemente de protesto por parte do Partido Socialista? Acanharam-se. O apoio aos agricultores por causa dos danos causados pela guerra na Ucrânia. Como é que os deputados açorianos votaram na República? Contra, prejudicando a lavoura e os agricultores açorianos. E para concluir, vamos também recordar a votação sobre a cabotagem marítima, que permitiria preços mais baixos das mercadorias entre os Açores e o continente, ou entre o continente e os Açores, melhor dito. O PS votou contra. E agora Francisco César vem-se queixar do preço das saladas. É isto o PS, uma bela salada César.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, há algo que tem que ser dito. Esta anteproposta de lei que o Governo aqui apresenta não apaga a linha do tempo deste processo, naturalmente. E é óbvio e evidente para todos que esta anteproposta de lei trazida aqui pelo Governo não apaga o facto de, neste dossiê em concreto, o Governo Regional dos Açores estar a ser reiteradamente derrotado. O Sr. Ministro Pinto Luz anunciou que ia impor um teto para o subsídio social de mobilidade. O Governo Regional veio dizer que era contra. O teto avançou. O Governo da República, o Sr. Ministro Pinto Luz, apoiado pelo seu Primeiro-Ministro, tendo em conta o que disse na Assembleia da República, exige que qualquer açoriano tenha que ter a situação fiscal e tributária perante as finanças e a segurança social em dia para receber o subsídio social de mobilidade. O Governo Regional diz que é contra. Essa medida avançou. E, portanto, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhoras e senhores membros do Governo, nós podemos verbalizar que somos contra. Nós podemos afirmar que somos contra, mas quando se está num órgão executivo, num órgão de governo próprio executivo, em defesa de uma região, aquilo que dizemos tem que valer. A firmeza mede-se aí. É na capacidade que temos de influenciar, é na capacidade que temos de influenciar as decisões que são tomadas lá fora. E sejamos claros, no subsídio social de mobilidade, o Governo Regional dos Açores e o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, têm sido reiteradamente derrotados e esta anteproposta de lei, infelizmente, não altera isso. E para quem nos está a ouvir, perceba de forma clara o que está a acontecer, é o seguinte, nós apreciamos agora uma anteproposta de lei no Parlamento dos Açores, que segue para a Assembleia da República e que tem que ser apreciada e votada na Assembleia da República. E sobre essa matéria, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhoras e senhores membros do Governo, é fácil resolver este assunto depressa, sem sequer que esta anteproposta tenha que ser apreciada. Os deputados na Assembleia da República têm ao seu alcance o instrumento legal e regimental de pedir a apreciação dos decretos-lei na Assembleia da República. Para quem não sabe, para quem nos ouve, os decretos-lei são uma competência do Conselho de Ministros, que emanam do Conselho de Ministros e das deliberações do Conselho de Ministros. Esta questão decorre de um decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros. O deputado Francisco César, no uso desse instrumento regimental, solicitou a apreciação deste decreto-lei na Assembleia da República. E, portanto, senhoras e senhores deputados, é fácil que esta matéria seja resolvida rapidamente. Bastará que o senhor deputado Paulo Muniz, do PSD Açores, que o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República e que o grupo parlamentar do CDS-PP na Assembleia da República votem a favor da proposta apresentada pelo deputado Francisco César, o Chega já disse que votaria a favor, e este assunto é resolvido imediatamente na Assembleia da República. Se assim não for, ficam claras duas coisas. A incapacidade de influência do líder do PSD Açores e presidente do governo sobre esta matéria, a incapacidade de influência do líder do PSD Açores e presidente do governo sobre esta matéria e a incapacidade de convencer o governo os deputados do PSD na Assembleia da República a defender os interesses dos açorianos na Assembleia da República. E para terminar, senhoras e senhores deputados, porque foi o senhor deputado Paulo Simões, que gosta muito de revisitar a história, falou no passado e naquilo que disse o primeiro-ministro António Costa sobre esta matéria, e há algo que é muito claro sobre firmeza e capacidade de defesa dos interesses da nossa região. Já percebemos e soubemos que, apesar desta anteproposta de lei, o governo regional atual e o seu presidente têm sido reiteradamente derrotados nesta matéria. Tudo aquilo que dizem e que verbalizam que não querem que aconteça, dias depois acontece. E assim tem sido. E citou o senhor deputado Paulo Simões, o antigo primeiro-ministro António Costa, quando referiu que o subsídio social de mobilidade era absurdo e ruinoso. É verdade, disse-o. Numa afirmação, aliás, profundamente infeliz e sobre a qual o Partido Socialista dos Açores e o então Presidente do Governo dos Açores contestou publicamente. Mas sabe qual é a grande diferença, Sr. Deputado Paulo Simões, relativamente a essa matéria? Sabe qual é a grande diferença onde se comprova a capacidade de firmeza e de influência, ao contrário do que acontece agora? É que mesmo depois dessas afirmações do então Primeiro-Ministro António Costa, sabe o que é que aconteceu ao Subsídio Social de Mobilidade? Nada. Ficou exatamente como estava, a defender os interesses dos Açores, dos açorianos, ao contrário do que acontece agora, em que estamos a ser prejudicados e todos vão pagar mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tenha a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Presidente da Assembleia, eu fico de veras triste quando o debate de um assunto que foi esclarecido em Conferência de Líderes, que foi consensualizado em Conferência de Líderes, devia ser consensual e devíamos estar todos aqui a trabalhar para que essa proposta de lei fosse aprovada sem qualquer tibieza, sem qualquer fraqueza e sem esse tipo de debate de lavar de roupa suja de quem tem as cuecas todas sujas, de quem tem a fralda toda borrada e anda aqui a empurrar de um lado para o outro quem é que borrou mais a fralda do que o outro. Aquilo que fez o Sr. Deputado Paulo Simões a ir revisitar coisas que não têm nada a ver com o subsídio social de mobilidade é inqualificável. Num processo é que nós devemos estar todos unidos para fazer, para levar a Lisboa a força de todos os açorianos conjugada nesta casa como uma força real e absoluta. Não foi isso que assisti nessa segunda fase do debate e tenho muita pena disso. Fico até envergonhado que tenha sido assim. Numa primeira fase do debate tinha aqui duas ou três frases que podia ter usado e não o fiz propositadamente. Se queremos falar de tibiezas, foi tíbia, foi fraquíssima a intervenção do Sr. Presidente do Governo, sim, nesse processo. Aliás, é vox populi que o Sr. Presidente do Governo Regional da Madeira foi muito mais assintoso, foi muito mais firme. Não vale a pena inventar. É o povo que diz na rua. Agora, eu não usei aqui esse tipo de argumentação, mas não usei de propósito. Não usei de propósito. Porque a nossa função nessa proposta de lei, que até pode não servir de nada se forem aprovadas as propostas que deram entrada na República do PS e do Chega, é uma posição de força e de consenso. Não é uma proposta de lei para nós andarmos aqui a discutir coisas de há 20 anos. É para levarmos a Lisboa com firmeza aquilo que nós acreditamos aquilo que nós precisamos e aquilo que nós temos que garantir ao povo dos Açores. Tem muita pena, mas vou ter que o dizer, porque estava aqui guardado e não o disse na minha primeira intervenção de propósito. Eu vi os três deputados do PSD a aplaudir o seu primeiro-ministro, a fingir que não estavam percebendo o que é que estava a passar e a se olhar para o lado. Os três deputados do PSD na Assembleia da República a aplaudir o seu primeiro-ministro depois da intervenção em que ele disse que os cidadãos tinham que ter reciprocidade com o Estado. E, portanto, eu não usei na minha primeira intervenção propositadamente para criar aqui um consenso o mais forte possível, para irmos a Lisboa todos dizer não, não devesam esse centralismo, seja ele de que partido for. Seja ele de que partido for. Mas não, preferiram fazer aqui uma jogada de máquina de lavar roupa suja. Não vale a pena.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça o favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Quero dizê-lo com toda a frontalidade, com toda a lealdade e com toda a clareza. É bom que se fale do passado e dos exemplos passados, para que eles não se repitam, Sr. Deputado Nuno Barata, para que não se repita aquilo que era o partidos que tinham duas caras, consoante o Governo da República era da sua cor política ou era de outra cor política. É isso que nós quisemos afirmar e é isso que nós estamos a afirmar e que o Partido Socialista disse que não tinha havido firmeza e nós estamos aqui a afirmar com toda a firmeza e a prova disso é esta anteproposta de lei do Governo Regional dos Açores, liderado pelo Presidente José Manuel Bolheiro. Senhor Deputado Berto Messias, também com toda a clareza, também com toda a clareza quero lhe dizer o seguinte: nós só somos derrotados quando paramos de lutar ou quando nos calamos perante as injustiças que são feitas com o povo dos Açores. Aí sim nós podemos ser considerados derrotados. Até lá estaremos sempre a lutar pelos nossos direitos e por aquilo que nos é devido em termos de justiça. Senhor Deputado Berto Messias, eu percebo, o senhor não é deputado na República, o senhor deputado Carlos Silva também não, não tem a obrigação de saber, mas um pedido de apreciação parlamentar não é sujeito a votação. E, portanto, não temos que acompanhar nenhuma votação, porque ele foi feito e será feito a apreciação parlamentar. O que é sujeito a votação é eventuais propostas que surjam dentro da apreciação parlamentar. Não é o pedido que é votado. E, em segundo lugar, um pedido de apreciação parlamentar não garante a celeridade. Não garante a celeridade. Eu tirei aqui um exemplo. Eu tirei aqui um exemplo. Apreciação parlamentar número 2/17/1, que é um pedido de apreciação parlamentar do Decreto-Lei 93/2025, de 14 de agosto, que estabelece o regime jurídico da mobilidade elétrica na Assembleia da República, que é da autoria do PS, deu entrada a 13 de outubro de 2025. 13 de outubro passado. E neste momento está em comissão. E portanto, Senhor Deputado, não há garantia de celeridade. E portanto é isso que eu lhe quero dizer, que não queira comparar aquilo que não é comparável. Nós estamos aqui e estaremos sempre na defesa dos interesses dos açorianos. Porque também digo para os continentais, para os membros do Governo da República, quaisquer que eles sejam, que na defesa intransigente do direito dos açorianos, nós diremos sempre: antes morrer livre, que em paz sujeito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Faça favor, Sra. Secretária.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo. Assistimos aqui a uma discussão e eu, de alguma forma, acompanho o que foi dito pelo Sr. Deputado da Assembleia da Iniciativa Liberal, em que estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo com o propósito, estamos todos de acordo com a substância e tentamos encontrar a discórdia na forma. Na forma. Qual é o interesse disso? Qual é o interesse de tentar colocar esta Assembleia uns contra os outros numa situação em que o que se deve valorizar é a posição que sair daqui junto do Parlamento Nacional e junto do Governo da República? Qual é o interesse de discutir aqui a forma? Foi mais agressivo? Foi menos agressivo? Foi mais assintoso? Reagiu mais aqui ou acolá rapidamente ou depois ou antes? O que é que isso interessa para a resolução final deste problema e para nós levarmos uma posição firme e consistente à Assembleia da República? O que é que isso conta? Qual é o propósito disso? É dizer, trazer ao cima o ciúme entre uma apreciação parlamentar ou uma proposta de decreto-lei ou uma proposta de lei? É isso que conta. O que conta é resolver o problema. O que conta é resolver este problema. O Presidente do Governo tem a sua forma de reagir e os senhores já o conhecem. Eu tenho a minha forma de reagir e também já me conhecem. Nós, o que dizermos aqui, dizemos nos gabinetes dos ministros e dos secretários de Estado. Não dizemos uma coisa para se ouvir lá fora, para ser muito agressiva, para ser muito assintosa, para ser até de alguma forma brejeira e depois não reagimos assim nos gabinetes. Nós não. Nós utilizamos a mesma linguagem para a comunicação social, a mesma linguagem neste Parlamento, a mesma linguagem com o Governo da República quando temos que expor as nossas posições. E dizer, de concluir daí, que isso não é uma posição firme, não tem qualquer racionalidade. A posição firme é apresentar uma anteproposta de lei que esta Assembleia toda leva à Assembleia da República, afirma a autonomia, afirma a nossa posição, e isso sim, isso é que é firmeza. Isso é que é firmeza. Firmeza não é falar para a comunicação social todos os dias. Firmeza não é falar publicamente antes de expor as nossas razões junto do Governo da República, junto dos ministros correspondentes. Não. Firmeza é sermos verdadeiros, firmeza é dizer o que pensamos, firmeza é colocar as nossas posições e os nossos argumentos junto de quem deu origem a esta legislação e da mesma forma que o fazemos. Fazemos na comunicação social e fazemos neste Parlamento. Esta é a nossa forma de estar. É assim que nós agimos. E cada um é como é. Porque também deixar de falar sobre os assuntos ou deixar de tomar posições como os senhores fizeram noutros tempos, para depois não dizer que são derrotados, essa parte não nos preocupa. Olha, eu cito de alguma forma aquilo que já aqui foi dito e é de Mário Soares. Só é derrotado quem não vai à luta. E nós vamos à luta. Mário Soares. Portanto, a expressão é exatamente assim. Se, neste sentido, queria aqui colocar mais uma vez, a este plenário, uma posição conjunta de conjugação de esforços. Vamos pedir o direito de protestar. Nós não. O Parlamento, através do grupo parlamentar ou da coligação, pedirá o agendamento protestativo. E os prazos são extremamente curtos e, se a apreciação parlamentar for antes, muito bem. Se o nosso for antes, muito bem. O que nós queremos é o resultado final, resolver este assunto. Muito obrigado.
Obrigado, Sra. Secretária Regional. Sr. Deputado Berto Messias, faz a favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, dizer-lhe que nós votaremos a favor da proposta de lei, como aliás o meu camarada e colega Carlos Silva, e muito bem, já referiu, e portanto contribuímos também para esse consenso à volta desta proposta de lei, mas nós, esta anteproposta de lei não apaga a linha do tempo, que na nossa perspectiva é relevante, é muito relevante, e portanto todo o trabalho que o Governo Regional tem feito ou não tem feito sobre esta matéria não tem corrido bem. Não é ação, Sra. Secretária, não é ação. O Sr. Ministro anunciou o teto, os senhores disseram que eram contra, o teto avançou. O Sr. Ministro anunciou que era preciso ter as dívidas regularizadas, os senhores dizem que não. avançou. E os senhores apresentam a proposta de lei, certamente. Mas eu já disse e ficámos a saber, segundo o senhor líder parlamentar do grupo parlamentar do PSD, que no caso da apreciação do decreto de lei for agendada antes da anteproposta de lei, terá o voto favorável do PSD. Eu dou-lhe de barato essa referência aos agendamentos e à tramitação interna na Assembleia da República. Aquilo que estou a dizer é, tendo em conta a referência que fez à apreciação do decreto de lei, o senhor invocou, em alguns casos, a dificuldade de agendamento célere das apreciações de decretos-lei. E, portanto, aquilo que eu refiro é, referi um histórico, dou-lhe isso de barato, aquilo que lhe digo é, sendo agendada a apreciação do decreto-lei proposta pelo deputado Francisco César, pressuponho e depreendo das suas palavras que o grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República votará a favor dessa apreciação e ficaríamos todos muito contentes com isso, porque esse problema era resolvido rapidamente e muito mais depressa do que esta anteproposta de lei. E, senhor deputado João Bruto da Costa, não posso deixar de lhe dizer, eu concordo em absoluto consigo quando se refere que nós aqui não podemos ter duas caras quando se trata da firmeza da defesa dos interesses dos Açores. Concordo consigo, mas não deixa de ser politicamente relevante que o senhor Presidente do Governo tenha estado naquilo que o próprio considerou como um conselho de ministros históricos para resolver os problemas da vida dos açorianos e não tenha resolvido um único problema que verdadeiramente interessa à vida diária das açorianas e dos açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Bruto da Costa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Berto Messias, reitero e reafirmo, os pedidos de apreciação parlamentar não se votam, são feitos. E depois, na apreciação parlamentar, são feitas propostas. O senhor está-me a perguntar como é que nós votaríamos o quê? É que até agora o Partido Socialista não apresentou uma única proposta sobre esta matéria para alterar aquilo que está consagrado nas portarias apresentadas pelo Governo da República. E, portanto, não me pergunto o que é que vamos votar, porque eu não sei o que é que os senhores vão apresentar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Sr. Deputado João Bruto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Sr. Deputado Bruto Costa, eu acho que o único que não percebeu foi o senhor. O Partido Socialista apresentou na Assembleia da República o pedido de apreciação parlamentar do decreto-lei. Naturalmente que isso não se vota, isso é agendado tacitamente pela Conferência de Líderes. Será agendado em breve pela Conferência de Líderes, em breve no plenário da Assembleia da República, a apreciação do decreto-lei, que é a norma elegível do subsídio social de mobilidade, em que o grupo parlamentar do Partido Socialista, tal como já foi anunciado pelo líder do PS Açores, vai consagrar em letra de lei, no caso nesse decreto de lei, no processo de apreciação da Assembleia da República, que não seja obrigatória ter situação regularizada perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social. É isso que vai ser apresentado no plenário da Assembleia da República em nome do líder do PS Açores. E, por isso, ficámos a saber, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, ficámos a saber que no caso dessa apreciação e dessa proposta ser agendada primeiro que esta anteproposta de lei, segundo percebo das suas palavras, o Grupo Parlamentar do PSD na Assembleia da República votará a favor da proposta do deputado Francisco César. E se assim for, ficamos todos muito contentes e muito satisfeitos por garantir o fim desta tremenda injustiça que nos é imposta pelo Governo da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Pacheco, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Há pedacinho não disse, enfim, mas também gostaria de retirar o elogio que fiz, porque acho que nós não nos estamos a unir, nós estamos a nos dividir numa coisa fundamental para os açorianos. Dar conta que na Assembleia da República, se não entrou, vai entrar, está a caminho de entrar, o Chega vai pedir a revogação de tudo que tenha a ver com a complicação, burocracia, toda esta coisinha que faz com que andemos aqui a atirar bolinhas uns aos outros. O que nós precisamos é do problema resolvido.
Nós não precisamos. É de andar aqui tipo um jogo de vôlei, ora toma a bola, ora pega na bola, ora lava a bola. Disto, eu confesso, estou chega e é pessoalmente fartíssimo desse tipo de discussão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço que se inscrevam. Podemos avançar para a votação. Vamos votar então a proposta de lei número 15/13, na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de lei número 15/13 foi aprovada por unanimidade.